que sabes que eu não tinha disto? Deste-me grande amor, pá. Vais ver o que é que vai acontecer. Vais ver.
Então.
Sejam bem-vindos a mais um episódio deste nosso podcast. Podcasters. Tudo bem?
Tudo bem. Agora melhor que paraste com essa coisa bem estranha.
Exato. Olhem, pessoal, nós estamos atentos aos vossos tweets. Têm sido centenas, milhares, eu nem consigo ler de tantos tweets que
por acaso,
vocês fazem.
Pá, com tudo o que se passou esta semana, se há coisa que eu estive atento foi aos tweets do podcast. Tipo, estive sempre lá a acompanhar.
Eu acho isso bem mal da tua parte. Estás a menosprezar o nosso podcast que nós temos em conjunto, com tanto amor, com
era
tanto
carinho. Era exatamente
isso
que eu estava a fazer.
Que nós...
Olha, hoje trouxe uns ténis cor-de-rosa e umas meinhas de zebra que por acaso são tuas.
Foi isto. Foste buscar onde essas meias?
Estavam na minha gaveta. E eu achei que era mais prático calçá-las do que ir dar-te.
Não, isso não está certo. Isso não está certo. Mas olha, esses ténis estão um bocadinho velhinhos, não é?
Podes já
têm
novos.
Alguns anos.
Podes-me dar uns novos, se quiseres.
Sempre para dar, não é?
Pronto, dás outros, se estás a criticar estes.
Ok. Estamos aqui no meio do carnaval, estamos a gravar no centro do Carnaval Torres Vedras, que termina esta quarta-feira.
No fundo, isto é o domingão da TV.
É o domingão, sim. Depois vamos ter aqui o João Baião a atuar, daqui a pouco.
João Baião da TVI, não é? Claro, faz sentido.
E
sim.
A Ruth Marlene.
Também da TVI.
A Ruth Marlene é de onde ela quiser, a cantora. Okay. Os cantores não têm género, não têm sexo, não têm idade, não têm
preço.
Estação.
Estação.
Estação, eles vão a todas, percebes?
Sim.
Vamos ter aqui também connosco neste episódio aquele senhor que faz os programas também, o Flávio.
O Flávio, vem aqui comentar as minhas meias.
Comentar as tuas meias.
Mas assim, isso, você está maluco da cabeça.
Acho que eu não ia...
Põe essas meias no lixo, por favor.
Mas pronto, estamos aqui a gravar no epicentro, não é? De Torres Vedras. Onde o carnaval está meio estranho. Muita gente me perguntou, há carnaval? Não, não há carnaval. Quer dizer,
pá,
sim, não.
Sexta fomos
sim,
para Évora. Porque o grande Gui fazia anos.
Grande Gui, exato.
Sábado estava a recuperar.
Autor da nossa introdução.
Claro.
Autor.
Sábado eu estava a recuperar porque na sexta o grande Gui fez anos. E hoje é domingo e vamos lá ver se vai dar ou não.
Pá, não sei, sinceramente. Porque, assim, eu cheguei a um ponto em que percebi que nós não temos amigos. Tipo,
okay.
Temos alguns amigos, né? Poucos. Mas são mesmo poucos. Tipo, dois, três.
Dois.
No máximo. De cá dois.
São dois.
Três. É. Contar com o meu irmão, não é?
Tipo, ah, certo.
O meu irmão também é meu amigo.
São três.
Que hoje em dia temos que considerar também a família nossa amiga, senão não temos amigos.
Sim, tipo, sim.
Imagina, a minha avó, se cá também posso considerar
não,
a minha amiga.
Sabes que eu acho que nós sim. Assumimos é que não temos amigos e que pronto, é tudo família. Os que conseguiram
okay,
ser
é
família
é
são.
É
o resto, olha, pá.
Tu consideras, por exemplo, tipo, que a tua avó é tua amiga?
Ah, a minha avó em princípio vem hoje.
Pá, é do meu círculo também de amigos.
Uma mascarada de avioneta.
É das poucas pessoas ainda que falam
comigo.
Montou
umas asas de esferovite.
De esferovite.
Vem
aí, tua avó bem pequena.
Bem pequena.
De vida abelha.
É uma avioneta, não é? Um avião.
Mas olha, o que é que tu sentes em relação a este carnaval meio estranho?
Tenho tristeza no meu coração. E por isso é que também não me importei de irmos para Évora e de mesmo que hoje não vamos. E se a minha irmã disse que vinha amanhã, se ela viesse, se calhar vamos, mas se não vier também.
Lá está. Mais uma amiga.
Mais uma amiga que eu tenho, não é?
Irmã.
Mas é estranho. É estranho porque não há nada nas ruas. Não sei.
Não, quer dizer, é estranho porque as pessoas estão na rua na mesma, não é? Há festas, eu vi imensos
sim, mas
stories.
Ainda bem, não é? Ainda bem. Eu tenho pena é que se tenha cancelado. Que não seja normal.
Pois, eu também tenho pena, mas eu também acho que é uma posição um bocadinho, não é? Injusta estarmos a.
É, mas eu acho que
a criticar isso, não é?
Sim, não estou a criticar.
Uma coisa é dizer assim: há carnaval oficial e a cidade tem uma coisa.
Mas
certa
eu acho que era isso que se devia
de...
ter feito. Acho que devia ter havido carnaval.
Mas depois tudo o que acontece é culpa, não é?
Claro que sim, mas isso vai ser sempre. Quando houver problemas económicos, também vai ser culpa de não ter havido.
Está bem, mas isso é uma questão
está
sensível.
Tudo ligado. Pronto, mas isto é. Não se pode falar de nada hoje em dia, então. É
podes! Olha, aqui neste podcast podes falar de tudo. Uma vez os tweets que andam a rolar isto. Isto aqui é uma loucura.
Está grande polémica aí.
Olha,
por acaso no último vídeo foram lá pôr nos comentários que eu devia ir ao médico e isso. Então estou contente do
por
tema 2, que é para te mandarem para o médico também.
Por acaso vamos falar disso mais à frente. Eu ainda queria abrir aqui o tema das notícias da semana. Nós agora nesta season temos notícias. Nós informamos-nos agora.
Mas nem há um.
Eu pelo menos
um
agora
jingle,
ando a ver.
Nada.
Não há. Eu ia fazer, mas depois achei bem mal.
Faz lá então.
Jingle, jingle, on the wall. Notícias da semana para todos nós. Era assim.
Okay, era bem louco. Eu tenho pena que não tenhas ido para a frente com isso. Tinhas pedido ao Gui.
Eu achei muito
ele
longo.
Ele ia gostar de gravar isso.
As pessoas iam se cansar.
Ele ia gostar de gravar isso, eu acho.
Então, nas notícias desta semana, temos notícias que não são muito agradáveis, não é? Toda a gente está a falar disto e é por isso que o nosso podcast não está nas trends, é por causa da guerra da Ucrânia e da Rússia. E
eu provavelmente falar... não é só por causa disso, não é? Provavelmente é por causa de tudo o resto que existe no mundo que o nosso podcast não está nas trends.
E então, eu queria... O quê? Queria destacar o presidente, a bravura do presidente, que eu fiquei chocada, eu acho que toda a gente também, quando soube que ele se juntou às tropas para combater. E o Kiko estava-me a dizer, porque o Kiko sabe sempre mais do que os outros, o Kiko sabe sempre mais. Então estava a dizer que a Ucrânia já era um país que era preparado para isso, não é? Que as pessoas já tinham essa formação, não é? Ou não?
Não só a Ucrânia.
Ou não, eu deixo aqui um espaço para, realmente, se eu estiver... muito errada.
Tem uma história diferente, tem muitos conflitos na sua história, tem o conflito entre a Ucrânia e a Rússia vem de 2014 já de forma muito mais forte, então eu acredito que eles já sabem ao que vão, não é? Mas é realmente impressionante ver que tens o presidente do país a combater, que tens o ex-presidente ou o ex-primeiro-ministro a combater, tens montes de ministras tipo a dizer, mulher, juntem-se ao combate, não sei o quê, vamos combater. Tipo, é impressionante, mas ao mesmo tempo eu penso, se fosse cá em Portugal, eu acho que ias ter as mesmas histórias, porque, tipo, é o país.
Como assim?
É o nosso país, histórias? Não é? Tipo, imagina, há muita gente que ia pensar assim, ei, eu vou invadir Portugal, vou, mas é arrancar para o Brasil. Tipo, há muita gente que ia pensar isso. Mas há muita gente que ia pensar também, não, tipo, isto é o meu país, eu quero viver aqui. Eu quero defender, quero defender aquilo em que acredito, defender o meu país.
Eu por acaso, assim, nós não podemos dizer, eu acho que faria isto ou aquilo, porque nós não estamos na situação.
Sim, acho que não fazemos a mínima ideia.
Não, eu tenho que dar a minha opinião e eu acho que... que fugiria.
Eu também acho que
eu punha-me a fugir sete
tu
pés.
Irias logo embora, eu não faço ideia o que é que eu fazia.
Pá, eu fugia logo. Eu sou aquela pessoa que ouve passos à noite e faz assim no lençol. Tipo, me fingi que não estou lá. Portanto, eu acho que primeiro eu escondria-me, estás a ver? Tipo, num sítio que eu achasse que ninguém lá ia. E depois eu fugia.
Eu acho que estão a aparecer histórias e vão aparecer cada vez mais e isto vão existir. Montes de notícias e filmes e histórias sobre isto,
sim.
Mas há histórias que se ouvem que são mesmo impressionantes. Eu estava até a dizer do outro dia de um amigo meu que tem uma colega ucraniana que ligou para os pais e os pais em Kiev tiveram que fugir e tiveram que abandonar o cão.
É.
E só isso já é uma coisa horrível, que vai estar para sempre no coração deles. Tipo, eles tiveram que abandonar o próprio cão, ver o cão ali a ficar sozinho em casa, sem perceber nada.
Eu acho que há coisas na guerra que nós vemos que nos tocam mais, não é?
Tipo, cada pessoa vai sentir à sua forma.
De acordo com as
suas
experiências e etc. Mas é horrível. Eu no outro dia acordei e pensei assim, como é que é possível? Isto parece um pesadelo. Tipo, como é que é possível estar a acontecer guerra no século XXI? Tipo...
Yeah, mas eu acho que isso também é uma visão muito... Epá, é quase hipócrita, não é?
Porquê?
Porque imagina, a guerra existe sempre, todos os dias, e agora só porque é na Europa já é guerra. Quando é nos outros países, é tipo, andam lá a matar-se.
Isso é verdade, mas eu acho que nós temos uma percepção já essa percepção, nós temos que ser honestos, e nós temos essa percepção já desses países mais subdesenvolvidos etc.
Mas que não acho que seja só países subdesenvolvidos. Acho é que, pronto, agora é na Europa, não é? Agora, a qualquer momento vai chegar ao nosso quintal e então, claro que as pessoas veem de outra forma. Acho que dizer que agora há guerra, tipo, não é verdade.
Também
há
não é só
guerra.
Isso, imagina, é um país, a Rússia, a Ucrânia, são países que se calhar muita gente já visitou, já lá esteve,
isso é verdade. São países
relação.
Que, imagina, tu ponderas uma viagem de fim de semana e se cá pensas, olha, bora a Moscou, é verdade, e agora de repente está em guerra. Sim, isso eu concordo.
Pá, isso é assustador, isso não é? Tu normalmente não planeias uma viagem ao Irão, estás a ver? Tipo, não planeias isso, tipo... Não é o tipo de viagem que as pessoas aqui na Europa façam tão regularmente, e então...
Não, acho que o facto, a questão é ser a Europa. O facto de ser a Europa...
Porque não é normal, tipo, não é uma coisa...
Ainda bem, não é?
Ainda bem, não
a
é?
Última vez que tinha havido um conflito na Europa foi há 80 anos, então...
Exato, e não, e agora, no outro dia tinhas dito isso, foi há 80 anos, e eu pensava assim, como é que é possível ter sido há tão pouco tempo? Não é? Tipo...
É o mais estranho é não se ter aprendido nada. É de repente estamos aqui todos
não,
outra
não consigo
vez. Tipo...
perceber como
e
é
vamos
que...
lá ver para o que é que isto vai evoluir. Quem me dera é que quando o podcast sair que isto já estivesse mais estabilizado, mais,
epá, eu adorava.
Mais resolvido não, da forma que for possível resolver.
E que o presidente continue vivo, não é? Estamos aqui a falar pois. Dele, não sabemos como é que as coisas vão correr, mas ele próprio disse: isto é a última vez, provavelmente me vão ver vivo.
Mas depois já apareceu outra vez.
Já apareceu várias
já
vezes.
Já fez outros vídeos.
Mas pá. Teres essa noção de que eu posso morrer e estou aqui para morrer, para
sim,
lutar.
Porque nestes conflitos apanhar o presidente contrário é tipo uma jogada psicologicamente e estrategicamente é uma coisa que tem muito peso, então ele sabe que tem a cabeça a prémio literalmente.
É, mas neste, pá, nos dias que correm uma pessoa vive tão na sua vida que pá, nem conseguimos perceber como é que isto é uma coisa no século XXI, no tempo que estamos, em 2022, como é que alguém decide matar pessoas?
Pá, mas sabes que eu não penso tanto assim.
Eu penso.
Eu penso que há tanto ódio e o ódio é tão fácil escalar que eu percebo como é que estas coisas acontecem, porque imagina, tu do outro dia estavas a dizer, ah, mas os russos não aceitam. Tipo, muitos russos, claro que não aceitam, não é? Pessoas mais novas que têm acesso à internet, que veem as coisas de outra forma. Agora, e há sempre pessoas que vão aceitar porque é-lhes vendida uma imagem, seja ela verdadeira ou falsa, que tipo, é-lhes vendido um porquê. O porquê é que estás a fazer isto? Porquê é que estás a invadir a Ucrânia? Não é porque, ah, vamos lá matá-los a todos, tipo, apetece-me.
Certo, só que hoje em dia há uma grande diferença do século passado, que é a internet. E tu podes te informar de várias fontes diferentes. Não ouves só o presidente disse isto. Não, tipo, existe um mundo inteiro a enviar notícias, a enviar informação.
Sim, claro que é diferente. Claro que é diferente. E do outro dia estávamos a ver aquele soldado russo a saltar de paraquedas para atacar, não é? E a fazer TikToks. Tipo, claro que o mundo é brutalmente diferente e nós estamos no Twitter quase a receber imagens em tempo real do que está a acontecer
quase
na Ucrânia.
Quase não, em tempo real.
E agora, uma grande coisa que foi feita ontem, sábado, não é? Isto está a sair quarta, eu estou a falar de sábado porque pronto. Foi o Elon Musk que pôs o Starlink, que é o sistema de internet dele na Ucrânia. E isto faz com que seja quase impossível à Rússia pôr a Ucrânia sem comunicações. Ou seja, evolua isto como evoluir, provavelmente nós vamos estar sempre a receber.
Sim.
Para não falar de os repórteres malucos que estão lá todos, que, pá, que eu acho que é uma profissão que eu acho que é ainda pior do que ser soldado. Que é, além, estão lá, não se podem defender de maneira nenhuma e estão lá só para mostrar ao mundo o que é que está a acontecer.
Eu não diria que é pior do que ser soldado, mas.
Pá, obviamente não é pior do que ser soldado, porque o soldado, o propósito dele é ir para onde há conflito, é literalmente ir para o conflito. Exato. Mas o repórter nem defender-se pode.
Sim, sim, sim.
Se chegar o conflito sim, até sim, ele, sim. Ele tem que se meter debaixo de um carro escondido e rezar para que não o vejam, não é?
Pá, tem sido uma situação angustiante. Agora notícias mais felizes, não é? Que temos que.
Yeah, e esta transição é
bastante. Pá, não é? Eu estava a pensar.
Eu
a pensar.
Não, eu estava a pensar também.
Não, eu estava a pensar assim, agora ele vai se calar. E eu vou dizer o quê?
Não, eu por acaso estava a ver para onde é que tu ias, porque eu estava a pensar muito na polémica que há sempre, que é com os influencers. De tipo, ah, fazes uma story com o coração para a Ucrânia e a seguir fazes uma publicidade. E que vêm lá as pessoas, com a sua razão sempre, e dizer que, oh, estavas tão triste e agora à uma vais almoçar com as amigas.
É.
Tipo, e primeiro eu testo pessoas. Falámos sobre isso no último episódio. Porque
isso.
Eu acho mesmo, eu tenho mesmo esta opinião, que é uma pessoa que esteja tranquila na sua vida não se vai meter na vida dos outros. Tipo, quer lá saber de o que é que as pessoas estão a fazer nas stories e se estão a falar da Ucrânia e se vão almoçar. Então agora, tu ias fazer esta transição e eu fiquei a pensar.
Ficaste a pensar nisso.
Esta transição vai ser estranha, que é, pá, pois, e a Ucrânia, muito grave, muito sério, e agora vamos falar de carnaval.
E agora, pois, eu percebo
e é
isso.
Mesmo complicado.
Mas, é assim, eu acho que é o que eu estava a dizer no outro dia. Nós todos sentimos pena, angústia, tristeza, pá, um sentimento horrível ao ver aquelas imagens, mas infelizmente a vida continua, a vida segue, temos que fazer os nossos trabalhos, temos que continuar, sei lá, fazer o jantar, o almoço, sei lá, o que seja. E no outro dia eu vi um story de uma influencer a dizer que recebeu uma mensagem, como é que é possível? O mundo está em guerra e tu foste ao ginásio. Tipo, isto não faz qualquer sentido,
não
é?
Isto
não faz sentido nenhum.
Se eu dissesse tudo o que eu penso, tipo, eu era crucificado, então eu vou só dizer partes. Mas eu acho mesmo que há um, pá, que há uma grande dificuldade nas pessoas de não conseguirem estar só metidas na sua vida. E depois há aquela conversa de, ah, mas tu é que te expuseste publicamente, tens que estar pronta para ouvir as críticas. E eu respeito, tipo, eu respeito mesmo as influencers. Porque eu acho que, pá, na verdade posso-te incluir aqui neste discurso, não é? Acho que as influencers em geral têm a capacidade de ouvir e, tipo, e pensar, ah, pois, se calhar vocês têm razão. Ouve, se fosse eu. Se o seu era censura total. Censura total. Vem aqui. Bloqueado. Arranca. Vai à tua vida. Vai para onde tu quiseres.
Isso tu já fazes, não é?
Puta, imagina. E eu tinha 100 mil seguidores. Eu passava para 15 mil porque bloqueava 85 mil e estava contente. Então, pá, porque eu penso mesmo, tipo, se as pessoas não gostam do que eu faço, se as pessoas acham, se as pessoas querem vir para aqui cobrar-me, ah, mas agora tu devias ser um perito em geopolítica. Ah, mas agora tu devias ser um perito em racismo e em discriminação racial. E eu dizia assim, pá, eu não sou, podes ir. Vai. Está aí a porta, arranca para a tua vida. E eu acho que era a única forma, porque eu não consigo mesmo perceber esta facilidade que existe de, então, mas há guerra no mundo e tu vais ao ginásio.
É.
Eu consigo perceber. Se essa pessoa tiver a pôr uma espingarda às costas e a apanhar um avião para a Ucrânia.
Exato.
Essa pessoa,
é hipocrisia.
Essa pessoa, eu digo-lhe assim, tens razão, tenho pena de ser um lixo que não está aí contigo.
Nós hoje em dia somos muito hipócritas. Todos,
mas eu
somos
acho que,
todos
eu não
muito
acho que
hipócritas.
Seja hoje em dia. Não acho que seja hoje em dia.
Não sei se cá sempre fomos, mas hoje em dia com as redes sociais...
é hoje em dia fácil, está mais à vista. É mais fácil vista, a pessoa exato. Contradizer-se e a pessoa ser apanhada em contradição. Exato. Porque eu acredito que qualquer pessoa destas que faz um tweet a rasgar uma influencer, tipo, a pessoa está a fazer um tweet, sabe que vai ter gostos, sabe que vai ter replies.
Claro.
E eu sei que se essa pessoa tiver 10 milhões de gostos nesse tweet e uma marca lhe for querer dar coisas, ela vai querer.
Sim, mas é mentira. As pessoas gostam de atacar aquelas pessoas que têm exposição, não é?
Não, as pessoas eu acredito que as pessoas gostam de atacar toda a gente.
As pessoas gostam de drama e, portanto, isto é o drama do dia-a-dia. Isto é o Big Brother da vida, não é? São as pessoas que gostam de drama e criam esses dramas. Mas eu também acho que as pessoas, neste caso, que têm exposição, também acho que têm que ter um bocado de cabeça para só deixar, mas não
eu,
ligar.
Eu percebo,
tipo,
eu percebo
vale
esse lado.
Vale a pena estar a expor essas
mas
coisas.
Mas eu nem sequer... Pá, acho que isto é um tema que nem vale... Não é o tema do podcast e não vale a pena estar a discutir. Mas eu tenho muita dificuldade em lidar com o... Tu tens exposição, tens obrigação.
Yeah,
pá, eu não consigo concordar
imagina,
com isso.
Imagina, a pessoa... Se calhar há pessoas que trabalham para ser influenciadoras, para... Houve pessoas que simplesmente tiveram seguidores por causa do trabalho delas, ou porque eram atores, ou whatever, e essas pessoas não estão instruídas, como qualquer outra pessoa, para falar das coisas, não é? Tipo, as pessoas podem se informar...
Se for uma situação em que, imagina, agora há estas campanhas de angariar alimentos, de angariar dinheiro, obviamente que uma pessoa que tem 100 mil seguidores, se for falar nisso, vai chegar a muito mais
maravilha,
gente que a minha mãe, não é?
Não é?
Obviamente que faz sentido a claro. Pessoa partilhar. Mas faz sentido... E devia fazê-lo. Nunca pode ser cobrado que o faça.
Mas isso é diferente. Tu partilhares os sítios de recolha de alimentos, isso ajuda qualquer pessoa, não é? Tipo, as pessoas... Ok, ali já
sim,
posso
mas mesmo
entregar.
Isso, mesmo isso, eu não
outra
acho correto.
Outra coisa é teres que ter uma posição sobre os temas. Uma posição.
Sim, essa é outra.
Tens que dá-la.
Essa é outra. Mas o que eu acho é que nem é correto tu exigires o que quer que seja. Tipo, eu acho que a internet não pode exigir o que quer que seja. Tipo, as pessoas têm o poder de deixar de seguir. E se toda a gente deixar de seguir uma pessoa, essa pessoa deixa de ser relevante. Portanto, é só deixarem de seguir.
Exatamente.
Tipo, não vão exigir coisas.
Várias,
é só isso que eu
para
acho.
Vários propósitos. Por exemplo, eu faço entretenimento. Tipo, é o que eu gosto de fazer.
Sim, sim, sim.
Eu não sou uma pessoa que vê as notícias todos os dias. Não sou uma pessoa que esteja atualizada ao minuto. Tipo, eu não posso... Eu não quero...
Mas o que eu penso...
Não
o
quero
que eu,
estar a influenciar pessoas em temas que não me dizem
repara, tu
respeito.
Repara, tu sabes como é que eu sou. E eu tenho mesmo interesse. Eu gosto de perceber o que é que se passa. E eu tenho lido imenso sobre isto da Rússia e da Ucrânia. E tipo, eu comecei a ler sobre isto há 4 dias ou há 5 dias, quando a Rússia atacou a Ucrânia. Então, eu mesmo que tenho lido imenso, se calhar 1000 vezes mais do que tu, eu sinto que eu não sei nada sobre
exato,
isto.
Então
tipo, que eu não faço
eu...
a mínima
exatamente.
Ideia. Quanto mais tu, que tens que estar preocupada com 1000 coisas, porque tens que ser perita em 1000 coisas, porque as pessoas
sim.
querem que tu saibas discutir 1000 temas diferentes.
Exato.
É impossível. Não,
não
é possível.
Não é possível. Não
é eu acho
acontecer.
Que é absurdo.
Há pessoas...
Acho mesmo...
há pessoas... Em cada cenário há pessoas para tal, não é? Costuma-se dizer, cada macaco no seu galho. E, portanto, um influenciador não tem que saber tudo, não tem que ter uma posição sobre tudo e não tem que fazer pelo que está bem. A pessoa está na vida dela. Tipo, estou farta desses filtros de... Ai, vê lá que isso fica mal. Pá, vão à merda.
Ah, mas... há coisas que ficam mal. Pá, eu percebo... O ficam mal, em alguns cenários eu percebo, que às vezes é absurdo, não é? Mas...
Está bem, não estou a falar de extremos, estou a falar,
sim,
de,
eu
estou
a falar de extremos.
Do dia-a-dia.
Agora, eu acho é que o problema, e tu já disseste, para mim o único problema é a hipocrisia, que é, tu exiges aos outros, o que tu... é aquela velha questão do, vou-te contar uma coisa, mas não contes a ninguém. Estás
é,
a
exato.
Tu já falhaste.
É, não é?
Tu já falhaste.
É tão estúpido.
Tu estás a pedir à pessoa que seja capaz
sim,
de fazer uma coisa.
E eu
estou
a dizer que é
foste...
estúpido e eu já fiz isso.
Todos
lá
nós
está,
já fizemos isso. Todos nós
assim.
Já fizemos isso. Liga... Pá,
isto
olha,
é o comportamento
eu vou-te contar. Mas pá, isto não pode sair daqui.
Uhum.
E tipo, eu já falhei. Eu já estou a contar a ti e estou-te a pedir uma coisa
exato.
Que eu não fiz.
Exatamente.
E eu acho que isto é o ser humano. É o que é.
Agora, como viste, eu mudei de assunto.
Notícias alegres agora.
Mudei assim. Pois. E agora vou mudar de assunto. Pronto, foi o gostaste da treta.
É sim, sim.
Foi.
Verdade, chato.
Chato. Bem, vamos lá.
Não estou mais alegre.
Não estou mais alegre. Tenho uma última notícia para comentar antes de entrarmos aqui no tema. Que é o Got Talent, que está com imensa gente que participou no nosso fucking programa. Tipo,
fucking
o que é que se está a passar? Para quem não sabe, nós fizemos um live talent show, a segunda edição já. A primeira foi em 2020, quando fomos todos... para quarentenas e estava toda a gente em casa.
Quando o mundo era bom.
Quando
não
mundo
havia conflitos na Europa.
Estava um início. Criámos um programa de talentos em casa, que as pessoas podiam participar e fazer os seus talentos, seja ele qual fosse, cantar, dançar, fazer acrobacia, magia, whatever. Tudo era considerado um talento desde que nos surpreendesse. E correu muito bem. Desta vez fizemos agora, no início de 2022, a segunda edição. E temos o David Gonçalves, que dançou, e o Manuel Carrapatoso, que fez magia no Got Talent da televisão. Pá, isso para mim é um orgulho, não é? Tipo...
Choraste a ver?
Não, porque ainda não vi as atuações todas.
Ah, estou interessada que estavas.
Assim, passagem no...
Sim, estou interessada que estavas.
Estava-me a informar, ah, okay. Percebes? Eu tenho que estar em todas as frentes. Mas pronto, era para dar os parabéns a essas pessoas e todas as pessoas que passaram pelo nosso programa, que realmente tinham muito talento e os júris convidados ficaram também super surpreendidos com as pessoas a cantar, a dançar. E pronto, é um momento bom que se cria ali nas redes.
Ei, agora
sociais.
Eu estava a pensar, grande cena para o podcast. Vou sugerir aqui esta ideia e quem quiser que pegue
nada,
esta ideia.
Não,
estava a ser bem chato o que estavas a dizer. Okay. Mas vou sugerir esta ideia e outro podcast que existe aí pode roubar a ideia. Pá, é o que é, eu não aproveitei. Que era, nós tínhamos um convidado no podcast. Era eu e tu, mas tínhamos um convidado.
Quem?
Eram todos os episódios eram diferentes, estás a ver? Tipo um convidado.
Sim.
E estava aqui atrás do sofá. Não, a sério, houve.
E parecia...
Yeah, só para fazer tipo um comentário. Tu dizia, imagina, eu agora imaginei a Adri, por acaso, que era tu assim. E os júris convidados do LTS, e ela te punha assim a cabecinha, eu era um deles e voltava para trás. Tipo, estás a ver? Fazia só assim intervenções bué curtas.
Eu acho que agora podias ter estado calado, por exemplo. Tipo, isso foi só estúpido. Primeiro, nunca vai acontecer. Segundo,
parece... Estás a ver? Tipo, agora tu dizes, primeiro, nunca vai acontecer. E ela aparecia e diz assim, já está a acontecer. Aí, a bué da louco.
Tu não estás,
tu a trazer valor ao podcast e tu não quiseste saber. Fica aqui a ideia, quem quiser que fique com ela.
Há bocadinho, estavas a falar de um comentário que recebemos no podcast a dizer que tu devias fazer terapia. E eu acho que não é só tu, acho que todos devíamos fazer terapia. Já falámos disto várias vezes, eu e o Kiko em casa, que é uma coisa... que faz bem, não é? Devia fazer bem a muita gente. Toda a gente tem complexo, toda a gente tem problemas, toda a gente tem aquela coisa que gostava de desabafar e não tem como. Há muita coisa que eu acho que um terapeuta podia ajudar na vida das pessoas. E eu acho que antes, e falamos de antes, que são os nossos avós, se calhar dizem do género, oh, psicóloga, não sou maluco.
Ah, não, não, é? não. Eu acho que mesmo nós, a maior parte pensa isso.
Eu acho que já
não sou maluco para ir ao
hoje em dia já não.
Sim, repare, eu não penso isso, mas eu vi aquele comentário e a minha primeira reação aqui dentro é, eu não sou maluco, tá? Mas depois pensei, ah, claro que sou, óbvio
somos
que me ia ajudar.
A cena é que somos todos, tipo.
Mas é uma coisa que já, que já tínhamos falado, que tu já me tinhas gritado assim, és maluco, vai ao psicólogo.
Yeah,
e mesmo eu já tinha pensado, tipo, que me faria bem. E eu concordo, é exatamente isso que eu penso que disseste, que é, toda a gente precisava. Porque, imagina, mesmo nós em casal, às vezes tu estás aí com as tuas maluquices e eu não tenho, tipo, formação profissional, nem tenho... Ou seja, eu li 10 tweets, não é? O que faz de mim um perito. Mas, à parte disso, eu não tenho qualquer formação ou conhecimento para te ajudar.
Exato.
Tipo, tu tens um grande medo do qual vais falar hoje e eu sei lá ajudar-te sobre isso. Tipo, posso ser teu amigo, posso dar mimo, posso dizer que vai ficar tudo bem, mas eu não sei. Tipo, aí dentro da tua cabeça, se calhar, não vai ficar tudo bem.
Tu agora disseste, posso dar mimo e eu por si posso dar mimes. E eu fiquei bem contente.
A Adri disse assim, não, era mimo. E voltava.
Não, com o mime, ela apareceu
com um mime.
Não, por acaso, olha, o humor é uma coisa que pode ajudar. Eu por acaso recebi mensagens a dizer, olha, eu estou em depressão, ou estou mesmo mal, ou estou não sei o quê, e os teus vídeos estão-me a ajudar. Isso é tipo
por acaso, ontem vi no Reddit, eu sinto que não tenho trazido muito o Reddit aqui.
Pois não.
Mas vi no Reddit, sim. E é uma thread que eu sigo que é tipo... qualquer coisa em inglês, tipo, coisas fantásticas que acontecem no mundo. E então era um rapaz a dizer que mandou um meme para um amigo com o qual já não falava há algum tempo.
Sim.
E o amigo respondeu-lhe a dizer, olha, eu tipo, estava numa tentativa, eu ia me suicidar e recebi a tua mensagem e tipo, isso fez-me ver as coisas de outra forma.
Sim.
E então começaram a almoçar regularmente juntos e isso, e o amigo está a melhorar.
Ok. Yeah, uma pessoa nunca sabe.
Nunca sabes.
Uma pessoa nunca sabe. No episódio passado falámos de um problema do Kiko, que é... Um problema, podemos chamar problema ou não, que é a falta de socialização que tu
achas.
Achas
que é um problema que eu tenho?
É um problema. Eu não queria aqui dizer, mas é um grave problema de cabeça.
És maluco.
Então, nós vamos falar da nossa perspectiva sobre a idade. Porque...
Mas pá, disseste que eu recebi um comentário e depois não falaste sobre isso. O comentário dizia que...
Sim.
O comentário dizia não sei o quê, que já não me lembro, e depois tinha uma resposta que dizia que eu era tóxico para mim mesmo.
Exatamente.
E eu concordo com isso.
Concordo plenamente.
Mas eu acho que enquanto eu for só para mim mesmo, não estou a chatear ninguém. Então,
não, mas é que tu também acabas por ser para mim. Foi a tal questão que nós falámos.
Mas qual para ti? Ninguém está a falar de ti. Era minhas relações com outras pessoas. Isso é tóxico. Tá, tipo, é tudo sobre ti.
Ah, é sobre ti. Ninguém falou sobre ti. Agora é sobre ti. É isso.
Se os meus problemas são sobre mim.
Deixa-me ter falado.
Maluca, pá.
Podes continuar.
Já falei, era isso que eu queria dizer.
Não, diz lá.
Era isso.
Não era sobre ti?
Vou-te marcar uma consulta.
Ok. Então, nós vamos falar hoje sobre a nossa perspectiva sobre a idade. Ou seja, a idade não é a idade que temos agora, mas a idade no tempo.
É literalmente isso,
tempo.
Na verdade, é literalmente a idade que temos agora. Acho que o problema é exatamente esse.
Ah, é?
Então? Então não é a idade que tens?
Não.
Então é o quê?
A idade que eu tenho, que gostava de ter, que não quero ter, é a idade. É a idade. No seu tempo. A idade vista de uma forma, de uma forma para além do que tu vês.
Sabes porque é que eu precisava de acompanhamento? Porque és tu que eu tenho para falar.
Ok.
Digo, não, é além, não é a idade no tempo, é a idade para além do que tu vês.
Exatamente, a idade para além do... É isso, é isso! Calma aí, agora fez tudo sentido na minha cabeça. Já não tenho um problema com a idade. Estou a gozar. Bem, então o que é que eu queria falar?
Tu vais acabar este programa assim.
Sem dizer nada, eu não vou dizer nada.
A idade é só um número.
Sim, sim.
Sou livre. E vais a correr
bem. Não, mas imagina.
E aparece a Adri aqui...
Posso falar? Obrigada. Nós temos vários porquês de ter medo de envelhecer, ou seja, nós vemos todas aquelas promessas de... Dos cremes e de tudo e da estética.
Então tu já estás nessa fase.
Novas, não é?
Tu já vês cremes. Para ti, cremes
filho,
já é uma
já
cena.
Já há 10 anos.
Okay.
Já há 10 anos que eu ponho cremes. Na altura que a minha avó me disse assim: ah, eu com a tua idade já usava cremes. Eu a partir desse momento comecei a usar
a tua
cremes.
Avó, que na idade, quando ela tinha a tua idade, nem existiam cremes, mas ela já usava.
Ah, não existiam cremes?
Duvido.
Ah, existiam cremes. Duvido então existia muito. A Nivea que a tua avó usa para tudo.
Okay.
Para doenças, para tudo.
Minha avó usa de facto para tudo.
Na cabeça, achas? Nível na cabeça. Mas
já, yeah,
existem essas promessas de não vais envelhecer se usares isto e aquilo e lá, lá. E a pessoa, isso vai ficando, vai se entranhando no cérebro da pessoa. Tipo, eu não quero rugas, eu não quero não sei o quê. E eu sinto que a geração antes de nós é um bocado mais desprendida disso. É um bocado mais solta.
Eu não concordo nada com isso. Porque não concordo nada com isso. Porque todos os exemplos que tu vês de cirurgias plásticas, de coisas, é da geração anterior à tua, não é? Não, não, não é a malta da tua idade que anda a fazer cirurgias plásticas. Portanto, isso não faz muito sentido.
Estou a falar da minha mãe. Não queria dizer minha mãe. Já vou outra vez para a minha mãe.
Estás a falar da tua mãe em particular.
Eu não tenho mais amigos, pá.
Eu acho que tu, como podias ter aprendido pelo Twitter, há mais no mundo... Estás a ver? Tipo, a tua mãe não define toda uma geração. Há mais pessoas.
Já percebi.
Pronto, então se calhar dizeres.
Vamos falar da tua. É igual.
Exato.
São desprendidos disso. Não se preocupam com isso. A minha mãe, no outro dia, falei com ela a dizer: olha, mãe, tu podias, era agora juntar um dinheirinho e fazer tipo um preenchimento por causa das rugas e não sei o quê, porque é uma preocupação que eu tenho.
E tu me odiou-te?
Minha mãe odiou-me. Mas... A minha mãe tipo ficou ofendida a dizer assim: eu adoro ser como sou, Marianinha. E eu fiquei tipo...
Mas sabes o que é que eu acho? Okay. Eu acho que se dissesse isso à minha mãe, e a minha mãe provavelmente até gostaria de fazer isso, só que a minha mãe não faz isso, isso custa 10 euros ou 10 mil.
Sim.
E provavelmente vai achar que custa 10 mil.
Acho fazer. Que o problema é o dinheiro.
Não, acho que é não fazerem ideia. É acharem que isso é uma coisa só ao alcance das atrizes de cinema e cenas
mas
assim.
Mas lá está. Porquê? Porque também não se preocuparam em ir ver. Porque não é uma preocupação.
Claro, sim, mas para ti ir ver quanto é que custa um preenchimento é abres um site, escreves lá no Google em português e não sei como aparece-te resultados, apesar de pesquisar em português. Agora, a minha mãe não faz isso. A minha mãe não vai fazer isso. A minha mãe acha que tem que ir a uma clínica e que não sei o quê
tem que ir a uma
e que são 10 mil euros, estás a ver?
Sim.
Só que. Pronto, eu concordo contigo que o erro é não se informarem, mas por outro lado é porque provavelmente também não têm assim tanto interesse em fazer isso.
Exatamente, lá está o que eu estou a dizer. E eu vivo
certo,
na preocupação.
Eu só estou a dizer é que a minha mãe e a tua não definem uma geração.
Certo, mas eu olho para as nossas mães e vejo, pronto, como um exemplo do que é essa geração. Claro que não é toda a gente assim, mas se calhar é uma maior parte, não sei. E depois comparo comigo que tenho medo de uma ruga aqui, de uma ruga ali, que use cremes para evitar isso.
E querias que eu usasse? Tenho lá o creme.
Estou sempre para dizer, que eu gastei um creme em ti, percebes?
Às vezes eu ponho. Se fores lá ver, aquilo está usado.
Mas tens que usar todos os dias.
Ah, mas isso não é porque eu não quero, é porque eu não me lembro.
Já devia estar gasto isso. Não é só o envelhecer fisicamente, é a percepção que nós temos das pessoas. Porquê? Porque nós vemos à nossa volta as pessoas envelhecerem. Isso também me faz muita confusão, o tempo a passar. Pá, eu lembro-me, e existem, aliás, eu não sei se isto é um problema mesmo que eu tenha que tenho que ter ajuda nisto, ou se é uma percepção que toda a gente tem. Mas eu lembro-me de... Eu ter para aí 10, 12 anos, eu já te disse isto, eu estava na cama a pensar assim, quem me dera que o tempo parasse, eu não quero mais sair desta idade, não quero que os meus pais envelheçam, quero ficar assim para sempre. Tipo, isso também não é normal, tipo, não vês uma criança a dizer isso, não é?
Certo,
e
mas
eu já
imagina,
tinha isso.
A questão é que eu só conheci uma criança por dentro, que era eu.
Sim.
E agora estás-me a dizer tu isso, não é? Por isso eu sei lá o que é normal para as outras crianças.
Mas tu alguma vez isto passou pela cabeça a ti?
Não.
Pronto.
Mas se calhar passaram outras coisas que tu também acharias absurdo, não é?
Certo, certo, mas estamos a falar desta questão. E eu nunca falei disto com nenhuma outra criança, não é? Na altura não falei disto com adolescentes, não falei nada. Agora que chega a esta idade, começo a falar mais disso porque é normal. chegar aos 30, não é quase aos 30, e começar a pensar, pá, vamos chegar aos 30, tipo, e depois vai ser os 40, e depois, tipo, e é assustador como o tempo passa tão rápido e as pessoas à nossa volta começam a ficar mais velhas. E eu, pá, olho para a televisão, porque nós crescemos com a televisão, o aparecimento da televisão foi quando nós nascemos, não é? E eu olho para a televisão e vejo as pessoas que eu via quando era criança, continuam na televisão, mas velhas, e faz-me boa impressão. Porque sei que também vou chegar lá.
Epá, é mesmo difícil. E é o que eu estava a dizer no início. Tipo, eu não sinto que eu esteja preparado minimamente para te ajudar. Porque imagina, hoje em dia eu já vejo a idade de outra forma por tua causa. Uhum. Porque ter-te sempre aqui a martelar-me que eu sou um ganda velho desgraçado tem efeitos. Mas eu sempre... Eu estou muito tranquilo com a minha idade. Eu já te disse muitas vezes. Eu sinto-me no meu melhor fisicamente, mentalmente, mesmo em termos de vida... Pá, economicamente, estranhamente, talvez não seja a minha melhor fase, mas acredito que hei de recuperar e ser capaz de sobreviver. Mas tudo o resto eu acho que é a minha melhor fase e estou mesmo tranquilo. Então, pá, fazer 30 anos no fim do ano não é uma coisa, não é um tema para mim, não é uma coisa que eu penso, pá, não me lembro disso. Tipo, quando fiz é fiz e estou tranquilo com isso.
Uh-huh.
E para ti é um monstro gigantesco, então é mesmo diferente.
Tipo, isto é mesmo horrível o que eu vou dizer e muita gente mais velha que eu vai achar que eu sou uma tontinha. Mas
já acham também, por
mas
isso.
Mas já acham, yeah. Não há problema. Vão só achar um bocadinho mais. Que é que eu vou ter vergonha de dizer que tenho 30 anos.
Mas eu percebo isso.
Percebes?
Eu percebo isso, sim.
Eu não.
Sim.
Eu próprio
estávamos à mesa com a família do Gui e sim. O tio dele disse: ah, mas tu nem sabias quem era o Zé Excesso. Eu assim, ah, claro que sabia. Eu assim, mas que idade que tens? Eu tenho 30. E ele, ah, mas não parece nada. Estás a ver? E então...
Yeah, mas isso fez-me boa confusão.
Tipo, eu não adorei dizer que tenho 30, não adorei ter 30 anos, mas...
Mas tu não... Imagina, tu disseste isso e eu fiquei boa confusa, porque tu dizes sempre, não, tu não tens 30 anos, tu tens 29.
Yeah, eu sei, só que...
E tu disseste que tinhas 30, eu fiquei tipo assim, não.
Pá, porque 30 tem uma cena bacana.
Tu acabaste de fazer 29,
não? 30 tem uma cena física, é boa rápida, tipo, tu tens 30. Quer dizer, não... 29.
Opa, não.
Tipo, a pessoa ouve 20 e pensa, mas 20 que é 21, é que tu... não, e 9.
Mas como é que tu, só para não tens que dizer isso... Fazes essa cena.
Yeah, porque, amor, quanto menos eu tiver que falar com a pessoa, melhor. E 30 tem menos palavras do que 29. Então 30 é bom.
Ok, eu percebo, mas eu nunca...
Portanto, eu durante 10 anos vou ter 30.
Para dizer 30.
E depois aos 39 começo a dizer 40.
Então, mas para isso mais vale dizer, tenho 20. Arredondavas para baixo.
Ah.
20 é mais pequeno do que 29.
Ok.
Não?
Ok.
Ok?
Sim.
Ok.
Estagnação.
Outro dos problemas que pode causar isto é a estagnação das pessoas, ou seja, aquelas pessoas que, imagina, vêm as pessoas a casar à volta, a ter filhos e não sei o quê, e sentem que a vida delas não está a avançar como devia, e o devia é na cabeça dessas pessoas, porque lá está, tipo, cada vida é uma vida. Por exemplo, nós não pretendemos ter filhos, então para nós o caminho não é casar e ter filhos.
Casar
já está, infelizmente.
Oh, okay.
Mas olha, se fosse hoje, cara, não fazia isso.
Então? E era bom? Poupavas?
É que era menos um passo na direção da velhice.
Pois.
Não é?
Pois. Mas o ideal então era esconder-te debaixo da cama.
Exato.
Fazias nada.
Mas esse é o problema. É. Acho que isto é o problema. É tanta coisa.
Tu tens tanto medo de envelhecer que preferes não viver. Não faz sentido. Não preferes não, porque na verdade tu não te comportas nada dessa forma.
Foi não.
Mas,
eu vivo...
Mas gostas de ter
vivo...
este discurso maluquinho que pronto.
Mas a cena é essa. É que eu aproveito cada dia porque eu...
Yeah, isto de estagnação, tu deves ser a pessoa que eu conheço que menos está estagnada na vida.
Não estou,
tipo, tu só estás bem...
Aliás, eu estou sempre a pensar assim, não, eu tenho que fazer isto, eu este ano vou ter que fazer isto, 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 porque o tempo está a passar. Mas é sempre o tempo. O meu problema é sempre o tempo. O tempo a passar. E hoje é menos um dia que eu tive 29 anos e eu estou mais perto dos 30, tipo, isso para mim é uma coisa, tipo, dá cabo do meu cérebro, como vocês estão a perceber, isto não é normal, não é? Tipo,
não, mas aí repara, assim. Tu sabes, e pronto, outras pessoas também sabem, mas poucas, que eu tenho objetivos muito concretos antes dos 30, e eu penso que, faltam 10 meses, não é? Para ti faltam 15 dias, mas faltam 10 meses e...
Não faltam 15 dias.
Falta para 17.
Não, faltam mais.
Coitadinha. Mas pronto, e eu penso que faltam 10 meses e que as coisas não estão a... Pá, já podiam estar feitas, não é? E ainda estou a caminhar para isso. E então, nesse aspecto, os 30 são um marco. Mas é só isso, tipo, são um marco. Há coisas que eu quero fazer antes dos 30 que espero conseguir e que por isso é tipo uma meta. Mas depois vou continuar e vou querer fazer coisas antes dos 40, uhum. Antes dos 50. Não é uma coisa que eu vou entrar em pressão. Agora, por exemplo, já falei com o teu avô, que o teu avô veio aqui ao podcast, e ele disse-me que os 30 foi bué tranquilo, mas que bateu muito a mal com os 40. Que o afetou mesmo muito.
Eu acho
então,
que é pior ainda. Sim.
Acho que cada pessoa é como é.
É, eu acho que é pior ainda. Mas pronto, é aquela cena de passares de ser de teres 20 e tal anos para ser a trintona. Tipo, pá, isso é horrível. E as pessoas, eu acho que as pessoas às vezes são más nessa cena, percebes?
As pessoas são más em geral.
Sabes, eu ano passado, quando fiz 29 anos, já tinha o meu irmão a dizer, é trintona. E eu assim, não, Kiko, são 29 anos.
Ah, tipo, mas as pessoas são más e as pessoas isso não é agradável. Gostam de ter o poder de te afetar, em geral. As pessoas gostam de sentir que te estão a afetar. É, é? E eu acho que é por isso que as pessoas me detestam. Que é por eu não dar confiança para a pessoa saber se me afetou ou não.
É
tipo,
preciso um autocontrole.
Tipo... Não é um autocontrole, é mesmo do género tipo, ah, ok, giro.
Não, não.
Tipo, a pessoa diz-me uma coisa dessas e eu penso assim, giro.
Pois, eu não. Continuo com a minha vida. Eu começo com fogo nos olhos e só paro
Pois, e as pessoas gostam porque sentem que estão a fazer parte do teu momento. Mesmo que seja, eu acho que há muitas frases que dizem que um hater é um fã gigante que se perdeu. E eu acho que o hate é uma forma fácil de tu ires buscar uma reação.
Sim.
Que essa pessoa for a dizer, meu otário do cara, ao menos está-te a responder. Pois e está a falar contigo e está a interagir contigo. Porque um hater está muito longe da indiferença, não é? Tipo, uma pessoa que me é indiferente, eu nem sei se existe ou não. Tipo, o que é que lhe aconteceu? Tipo, não sei. Um hater está ali a acompanhar-te igual a um fã.
Verdade.
Está a seguir-te da mesma forma.
Concordo.
Então, pronto.
Eu concordo com isso. Pá, agora por falar nos meus anos, eu este ano até fiz uma coisa... Tipo, eu sempre pensei que ia chegar aos 30 e ia fazer tipo um festão. Pá, como sempre fiz, todos os anos... Gostei de os marcar de forma diferente, com toda a gente que gosto, à minha volta, eu adoro fazer anos, só não gosto de ver o tempo a passar, lá está. E este ano até vou fazer uma coisa que não sei se me vou arrepender ou não, acho que não, que é no dia dos meus anos vou-me embora, tipo, uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, eu sempre fiz questão de estar cá, perto da minha família, dos meus amigos, e este ano tenho uma viagem marcada só até para me esquecer De que faço anos, tipo, vou estar tão entretida com a viagem que, tipo, fazer anos é só, pronto, é só uma cena, percebem? Claro que vou estar à meia-noite com a minha família, como faço sempre, e os meus amigos mais chegados e assim.
Não acho que esteja bem ou mal, pá, mas desde que te sintas bem, e também se te arrependeres, olha, voltamos para trás, como já fizemos tantas vezes.
Sim.
Que é isso, russo?
Tenho aqui algumas dicas para nos sentirmos mais jovens. Eu quero comentar isto contigo. Para sabermos o que é que tu achas, percebes?
Ok, manda.
Então, dormir mais é uma coisa que nos faz sentir menos velhos, digamos assim.
Pá, eu concordo, nem que seja fisicamente.
Eu não concordo.
Aí, eu concordo. Lembra-te daquela semana, aqui há uns tempos, já não lembro o que é que foi essa semana, mas que nós tivemos bué coisas para fazer e estávamos sem dormir há bué tempo e tipo a minha cara estava mesmo, eu parecia mesmo um velho, tipo bué marcado.
Fisicamente vamos
é fisicamente mais. Que eu estou a dizer.
Ok. Mas eu acho que psicologicamente, quando dormes menos... Parece que tens a sensação que estás sempre a fazer coisas. Tipo...
É, só que depois começa a ficar bem cansado, a pensar mais devagar, a ficar todo.
Ah, pá, mas isso é só no final de uma semana, assim.
Então está bem, então. Fogo. Então o que é que sugeres? Dormir menos um dia por semana?
Sugiro nem dormir, Francisco.
Não, mas ontem estávamos a ver aquela série e aquele gajo a dizer que tu dormes em média 26 anos por vida.
Isso
é assustador, pá. Assustador, 26 anos a dormir. Olha o que eu fazia em 26 anos.
Malta, sabem a recomendação de dormir 8 horas por dia? Não.
Fujam
disso.
Fujam, é uma armadilha.
Dormam 5 ou 3. Mas olha, aqui tinha uma coisa que
era... Menos stress ajuda a dormir e a viver melhor. Tipo, é só ler a frase, não me parece assim também tão exigente.
Sim, teres menos stress... Mas eu também não concordo, lá está. Tipo, eu prefiro ter stress, coisas para fazer. Lá está, quando eu saio de um projeto, eu ponho-me logo noutro.
É, mas eu acho que...
Que é para estar entretida.
Eu acho mesmo que estas dicas são muito baseadas num mundo que já não existe, que é... não se enerve. Tipo, a vida hoje é stress. Tipo, hoje em dia tu estás no Twitter, em tempo real, a acompanhar uma guerra na Ucrânia. Então, a vida hoje é uma velocidade completamente diferente, é um stress completamente diferente. Mas pronto, aí dizia para incluir elementos naturais e tu arrancaste só.
Pá, não, era a alimentação. A alimentação pode também ajudar a com que nos sintamos fisicamente mais novos. Mas lá está, também não concordo porque...
Ou seja, não concordas com nada?
Não concordo. Não concordo. Lá está, eu acho que isto está tudo desatualizado.
Mas daí, se façam uma meta, eu faço metas. Eu tenho objetivos concretos.
Teus objetivos, isso eu acho.
Mas depois as pessoas, tipo, quando eu faço aquelas perguntas bem divertidas no Instagram, que as pessoas interagem comigo, perguntam-me sempre quais são os meus objetivos, mas eu nunca digo. Porque eu acho que se tu disseres, as pessoas depois vão fazer para te prejudicar.
Eu também acho. Eu acho que é bom não nunca
tudo isto
dizer.
Vem de eu achar que as pessoas são um lixo, em geral.
Já então, falámos sobre isso.
Eu tenho cuidado. Redobrado.
O humor, lá está, é uma coisa que pode ajudar a nossa cabeça, não só a sentirmos mais novos, não é? Acho que aqui não se aplica, mas a sentirmos-nos bem, a sentirmos-nos distraídos, não é?
Sim.
Principalmente agora nos tempos que correm.
Por acaso agora estou a pensar nos treinos. Estava-me a lembrar dos treinos com a Teresa e a Teresa fez-me uma avaliação física e na primeira eu tinha 35 anos e agora na segunda já tinha 30.
Isso
então...
é bué fixe.
Yeah, estamos a evoluir.
Estás a ver, por acaso, então lá está, alimentação, treino, exercício, não sei o quê, vai sempre fazer com que...
Yeah, mas pá, a Teresa sabe isto, portanto não é um escândalo, mas eu tenho tido pouco cuidado com a alimentação, tenho tido algum... Mas a minha alimentação mudou pouco. Os hábitos de treino é que mudaram muito.
Sim, sim, sim. Mas eu acho que, e toda a gente diz, que 90% dos teus resultados são comida. Tipo,
é verdade, é verdade. Mas para mim é muito mais fácil... Pá, eu detesto ir ao ginásio. Eu odeio de morte ir ao ginásio. Mas é muito mais fácil ir ao ginásio, porque é do género, tem que ser, do que não comer coisas que eu gosto. Tipo, por exemplo, eu amo um crepe.
Tu perguntas uma vez, mas porquê que as coisas boas todas engordam?
Porque eu juro, um dia eu vou morrer e vou falar com Deus e vou-lhe perguntar que é porquê que a maldita alface não engordava? Tipo, a pessoa comia uma alface 10 quilos, imediato. Isso. Tipo, tu comias alface, tumba, 10 quilos. Chocolate, não, chocolate é que engorda.
Eu também não estou a entender.
Chocolate deliciosíssimo, maravilhoso.
Porque com o açúcar, não é? Temos aqui um quiz, já tinhas saudades dos quizzes ou não?
Por acaso tinha.
Tinhas? Pá, não vai entrar como sendo uma rúbrica porque já foi na season passada, mas eu desta vez eu encontrei isto e eu achei, não, eu tenho que fazer
este
aqui,
tem que levar, este é bom
levar,
demais,
que é para ver a tua idade verdadeira. Eu já fiz o meu teste, já te vou dizer o que é que me deu, achei muito engraçado e gostava que me parassem de ligar, era muito engraçado.
Mas sabes o que é porreiro, por acaso? Que foi Deus que inventou, que é o modo avião.
Acontecer, anima aí a situação enquanto eu estou a pôr
modo avião, modo avião. Já está?
Eu vou fazer aqui umas perguntas e tu vais-me responder sinceramente. Se você morasse num filme, que personagem seria? O protagonista, o vilão, o par romântico, o melhor amigo engraçado, o mentor ou o popular?
Pá, vou arriscar no melhor amigo engraçado.
Porquê?
Porque achei que o vilão era muito pesado escolher essa, mas eu também gostei dessa opção.
Qual é a primeira coisa que você nota em alguém? Inteligência, o humor, a beleza, as manias, a voz ou a risada?
A beleza, mate-me, é o quê?
Responder com sinceridade. Qual dessas comidas te traria mais bem-estar? Macarrão com queijo, biscoito de chocolate, ramen, hambúrguer e batatas fritas, sorvete, panqueca ou ovia e bacon?
Aí, muito bom tudo, até o ramen, tipo, incrível tudo.
Eu amo ramen.
Vou pôr um macarrão com queijo, porque sou grande fã de massa.
Como seu melhor amigo descreveria para alguém que você ainda não conheceu? És profissional, perspicaz, empolgado, solidário, criativo, corajoso. Isto é como as pessoas te veem. Como é que achas que o teu amigo te vê?
Sobe lá para eu ver as hipóteses todas.
Profissional, perspicaz, empolgado, solidário, criativo, corajoso.
Apesar de desconfiar que ele nem conhece essa palavra, mas eu vou dizer um perspicaz, porque acho que ia ser alguma coisa à volta disso.
Qual género musical você gosta menos? Que você gosta menos? Alternativa, pop, hip-hop, sertanejo, folk?
É sertanejo, muito forte, por favor.
Tu gostas menos?
Menos não.
Não, Kiko, ama.
Sobe aí?
Sim, clássica, não?
Clássica, é.
Em qual desses lugares você preferia morar? Numa casinha em formato de cogumelo na floresta? Esta pergunta é muito estranha. Numa antiga biblioteca de universidade transformada em residência? Numa sociedade secreta?
Aí, um castelo nas nuvens protegido por um dragão.
Eu também
nem quero ouvir mais. Nem quero ouvir mais nada.
Com qual dessas obras de arte você mais se identifica? Pronto, e aqui temos uma data de coisas bem estranhas. Eu vou descrever aquela que tu escolheres.
Pode ser aí essa, o do céu estrelado de Van Gogh, só porque sei qual é o quadro.
Do céu estrelado. Esta?
Sim.
Um gênio te oferece 6 negócios. Você só pode escolher uma opção. Qual delas seria? Você se tornaria a pessoa mais rica do mundo, mas perderia o seu melhor amigo para sempre. A casa dos seus sonhos caberia no seu orçamento, mas seria muito mal assombrada. Você conseguiria ouvir os pensamentos das outras pessoas, mas elas também conseguiriam ouvir os seus. Você poderia conhecer a banda da sua música favorita, mas ninguém mais lembraria da existência da música. Você poderia comprar todas as roupas que quisesse, mas teria que usar uma peça laranja para sempre. Você poderia prever o futuro uma vez por dia, mas primeiro teria que resolver um problema complicado de matemática.
Bem, eu já conheço a minha banda preferida e não quero usar uma peça de roupa laranja. Essa. A casa dos meus sonhos caberia no meu orçamento e seria assombrada. Foi uma hipótese que eu ponderei, até ouvir a última que é: podia prever o futuro uma vez por dia, mas tinha que resolver um problema complicado de matemática. Que é que eu vou escolher?
Que estupidez! Qual coisa pequena faz você perceber que alguém será um bom amigo? Eles ainda riem das suas piadas ruins, eles se importam com os animais, eles sempre te oferecem um pedaço de lanche, eles te mandam memes que acham que você vai gostar, eles sempre assistem ou escutam o que você recomenda, eles sempre te perguntam como você está.
É a última, e eu acho que não há nenhuma demonstração de amor maior do que tu perguntas a alguém que está bem.
Sabes que agora...
Porque é mesmo tipo, pá, eu preocupo-me contigo e quero que estejas bem.
Mas
estás?
Sabes, um sinal de que esta sociedade está diferente é que Agora, e os influenciadores, sabes, aquelas perguntas que partilham, vamos fazer perguntas, e as pessoas perguntavam tudo diretamente, e agora, as primeiras perguntas que tu recebes é, como é que tu estás?
Mas são?
São.
Mas são mesmo?
Sou o quê?
A primeira, as primeiras perguntas que recebes tu não como é? Influencer são, como é que estás?
Eu não, os outros.
Ah, e
eu
tu?
Eu não.
E tu?
Eu não. Não sei se, que eu responda.
Se não é só uma coisa que passou a fazer sentido partilhar, o como é que estás para poderem responder, ou se realmente as pessoas perguntam não, muito acho que como é que estás.
Imagina, as pessoas perguntam, não é? Se não houvesse essa pergunta, não dava para responder. As pessoas perguntam. Agora, se faz sentido ou não eu receber isso, não faz, porque eu também não sou uma pessoa que esteja sim. ali tipo, olha, hoje estou aqui, eu estou ali assim, sim, mais
mas
triste.
Mas pá, eu acho que, não estou a considerar esse exemplo, mas entre amigos ou entre família, perguntar a alguém se estás bem, eu acho que é uma demonstração de amor enorme, que é tipo do género,
mas
eu quero que estejas bem.
Mas estás bem sinceramente, não é que ele está tudo
claro,
bem,
está tudo... Não é isso que eu estou a dizer, não é isso que eu estou a dizer.
Sim, sim. Eu acho que nós percebemos, Francisquinho. Vamos para a última pergunta, para saber a tua idade. Escolha uma matéria diferentona para fazer na faculdade. Não é a última pergunta, afinal, é a penúltima. História de teorias fracassadonas e contestadas, uma análise de pratos com batata ao redor do mundo.
O que é que eu estou a escolher? Isso é
uma matéria para estudar na faculdade. Desvendando o caso, mistérios de crimes reais que não foram resolvidos, os maiores mundos fictícios de todos os tempos, decoração de apartamentos básico, pequenos espaços, orçamentos ainda menores. É verdade. Aparições paranormais e extraterrestres. Eu escolhi esta dos extraterrestres.
Eu quero a dos mundos fictícios para explorar o Harry Potter.
Ok. E por último, qual é a sua cor favorita?
Azul Porto. Azul Porto. Este? Porto, 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 Porto.
12 anos! Eu tirei 5.
5?
5. Não é? Fiquei bem contente.
12 é bom. Olha aí, essa miúda bem contente a bater nos pratos.
É. Lá estás tu. Isto está cheio de pó outra vez,
não é? Yeah, pá.
Isto está cheio de pó outra vez.
Que ia tentar esconder o meu Covid com o pó.
Vamos então para
não,
nós...
mas espera lá, esse tema.
Ah, sim.
O que é que significa, eu sinto que tenho 15 anos, o que é que isso significa?
Eu acho
sentes
que...
Sentes com que idade e porquê?
Eu não me sinto com 29 anos.
Porquê?
Não sei, tipo, eu não sei explicar, tipo, eu sinto que devia ter nascido 10 anos depois. Tipo, queria ter nascido em 2002.
Certo, mas eu conheci-te com 19 anos.
Sim.
Pronto, e eu acho que tu és muito mais interessante hoje em dia.
Opa, sou mais interessante hoje em dia porque agora faço outras coisas, não é? Tipo,
não é
tenho
só isso.
Independência,
acho que estás muito mais bonita, muito mais segura de ti, muito mais forte como pessoa. Parece-me anormal agora, mas até aí estavas bem. E acho que tens muito mais valor como pessoa.
Sim, ok.
Então,
aceito isso.
Que idade é que te sentes? Diz um número.
22.
Que estupidez!
Juro!
Acaba com isto. Desliga as câmaras, acaba com isto.
É menos, eu sinto-me como pai de 19 anos, juro-te.
Porquê?
E isso é bué frustrante.
Mas porquê? Deixa saber responder porquê. Porquê que te sentes com 19? Porquê 19?
Porque eu não me identifico com as pessoas de 30 anos.
E identificas com as 19. Tu,
yeah.
Tu vais para o café com pessoas de 19 anos. Diz-me não, 3 pessoas de 19 anos que tu conheces e te identificas. Percebes? É por isso que eu não sei responder a isso.
Opa, não é isso.
Isso é tirar um número
lá está, para o ar. Eu não te sei explicar, por isso é que eu estou a dizer. Eu não te sei explicar, mas eu sinto que...
Eu sinto mesmo que tu pareces um tolinho. Tipo, tu precisas de ajuda, amor.
Eu acho que sim, Francisco. E eu menti a dizer, me esqueci, mas eu não me esqueci. Vou fazer isso agora. Ok? E antes disso, temos um momento de...
Ainda mais.
Publicidade alheia.
Ai, ok, esqueceste disso e veste agora martelar.
Não, é no fim sempre, ó burro.
É no fim sempre. Nunca foi no fim. Nunca foi no fim.
Olha, vocês sabem, vão aí comentar. Sabem perfeitamente quando é que é o momento de publicidade alheia. Nunca. É no fim, filho.
Nunca foi no fim. Mas ok. Eu vou dizer que sim. Ok. Estou a dizer ok. O que é que eu posso fazer mais? Estou a dizer ok, pá.
Ouve lá uma cena. Tu, quando queres ser chato, és mesmo chato. É que tu não tens razão nenhuma. E, pá, e às vezes...
Mas eu já disse ok. Não, já disse ok.
Não, agora vou falar. É frustrante porque nós estamos a discutir e tu dizes... Ai, tu és muito amigo. Não, estamos a discutir. Desculpa, é que ele fez uma festinha. Gostei.
Nós estamos a discutir e tu começas assim... Ai, tu és muito amigo! E eu sou assim, mas isso não me parece assim tão mau. Ele faz essa voz que é um bocado ridícula,
mas, é assim,
mas foi simpático.
Tu bates o pé, não, foi isto e assim assado. E não foi, estás a ver? Tipo,
mas eu já
as
disse
pessoas
okay.
batem a prova.
Okay.
Mas tu não voltas a dizer isso.
Não volto a dizer isso.
A estrutura foi criada por mim.
A estrutura.
E eu é que sei.
Sim, senhora.
Publicidade, aliás, sabes o que é que eu vou fazer publicidade?
Ok.
Ao bar do Karaoke de Évora, a quinta. É verdade, malta. Passem por lá. Todas as noites,
por favor,
karaoke.
Por favor, eu peço
isso
que alguém
houver,
de Évora que esteja a ouvir isto, eu peço
não tem...
que vão mostrar isto lá ao Paulo, o dono da Quinta.
Paulo, o Paulo é o nome do bar, a Quinta. Vão lá. Onde é que ele fica? Vai lá no centro. né?
É perto do centro.
Perto do centro, vá. Uhum. Aquilo é incrível, tem sempre karaoke. Se não tiver, vocês pegam no microfone e cantam, que foi o que eu fiz. Que aquilo tem eco na voz e tudo, dá uma voz mesmo fixe. Portanto, fica a minha recomendação para passarem por lá e beberem um copo com o Paulo.
Olha, eu vou fazer publicidade em linha, não é? Aos à toa, que quando as pessoas estiverem a ouvir isto na quarta, nós vamos estar num concerto.
Pois é.
Eu, chitadíssimo, em tronco nu, como sempre, tu a apanhar uma seca.
Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Havia muito mais para explorar sobre a idade, se Francisco não quis, não teve abertura. Numa próxima season, em que seja só eu falarei mais acerca disto, para vos reconfortar. Entretanto, vou ser reconfortada agora pelo meu amorzinho. Meu amorzinho, olha, quer-me dar um beijinho?
Quero.
Então vá.
Ai, Marininha. Tchau, malta, gostei muito. Para a semana a mais.